Direto ao Ponto.
Muito boa noite para você, bem-vindo e bem-vinda ao Direto ao Ponto. Eu sou o Evandro Cine e conduzo esse debate por aqui. Toda segunda-feira, aqui pela Jovem Pan News, neste mesmo horário, você acompanha aí entrevistas exclusivas e debates dos temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e também por meio do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. O convidado do nosso programa de hoje é o deputado federal pelo PSD de São Paulo, Cezinha de Madureira. Deputado, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo.
Alegria toda minha, prazer estar aqui contigo, sou teu telespectador, teu ouvinte, muito bom. Olha, tá tremendo aqui hoje falar com você, viu?
Fica tranquilo, vão ser muitas perguntas por aqui.
Que Deus me proteja.
Porque me acompanham nessa entrevista, Alan Gani, economista, comentarista aqui da Jovem Pan, Acácio Miranda, que é analista político, Samantha Maier, jurista, e Marcelo Matos, que também é apresentador, jornalista aqui da Jovem Pan News. É um prazer recebê-los. Vamos começar então já conhecendo um pouco da história do deputado federal Cezinha de Madureira, para a gente seguir para as perguntas. Vamos lá. Antônio César Correia Freire, conhecido como Cezinha de Madureira, nasceu em Ipiaú, na Bahia. Com 18 anos, mudou-se para São Paulo e trabalhou em diversos veículos de comunicação. Cezinha de Madureira foi o escolhido em 2014 pela liderança nacional da Convenção das Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, para ser o candidato a deputado estadual em São Paulo. E se elegeu. Foi presidente da Comissão de Saúde e vice-líder do governo na Assembleia Legislativa, representando as Assembleias de Deus, Ministério de Madureira, em São Paulo. Em 2018, foi eleito deputado federal por São Paulo pelo Partido Social Democrático, sendo vice-líder do PSD na Câmara em 2019 e atualmente acumulando vice-liderança do governo na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional. Cezinha é membro de diversas comissões temáticas na Câmara, sendo membro titular da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, onde tem atuado de forma relevante para o setor da comunicação e da radiodifusão. Vocês perceberam que o deputado federal participa de tudo quanto é comissão, então tem bastante tema para a gente poder entender aqui com ele. Agora, deputado, o senhor era visto como um grande apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Até na garupa da moto dele o senhor já andou em uma das motocicletas. Pois bem, inclusive considerado alguém que tinha excelente trânsito com o governo anterior. Mas não foi o governo anterior quem assumiu novamente o posto em 2023. E o senhor está num partido, o PSD, que tem articulação com este governo, inclusive integra alguns ministérios e tem sido e recebe né, as emendas parlamentares. Está entre os partidos que mais receberam agora ao longo desse ano. Em que barco o senhor está, se é que é necessário estar em algum?
Estou no barco do Brasil. O parlamentar ele tem, por obrigação, independente da cor partidária, de trabalhar pela população. Eu, claro, de fato, estive e estou com o presidente Bolsonaro, somos amigos, nos falamos semanalmente, inclusive quarta-feira a gente está junto novamente. Agora, outro governo ganhou o partido, ganhou o Brasil, ganhou a eleição. Outro governo ganhou a eleição. O Brasil precisa seguir. Os meus eleitores querem resposta do meu trabalho. Sim. Então, eu não posso fazer simplesmente uma oposição ao governo. O meu partido está na base do governo, significa que eu sou base. Eu voto aquilo que é interessante para os meus eleitores e para o Brasil.
Isso também significa que em alguns momentos o senhor possa divergir do seu partido?
Eu tenho divergido sempre, inclusive. Na reforma tributária, por exemplo, eu votei na reforma tributária porque o partido teve que concordar na nossa articulação e colocar um texto que atendia a sociedade que votou em mim, aqueles que votaram em mim, aquela liderança que confiou em mim. Então foi construído isso, por isso eu voto junto. Quando o partido não concorda, então eu tenho que divergir do partido. E o Gilberto Kassab é um craque, ele quando nos leva para o partido, nós temos uma conversa ali, desses momentos tem a liberação do partido, para não ter aquelas punições partidárias, né?
Bom, eu vou abrir a nossa conversa aqui, vou começar contigo, Samantha Maier, por favor.
Bom, deputado, eu gostaria de ouvi-lo a respeito do governo do Tarcísio. A gente sabe que o Tarcísio aqui em São Paulo ganhou uma eleição, junto com uma eleição presidencial que foi muito polarizada entre o ex-presidente Bolsonaro e o governador, e o presidente Lula. Ele veio na linha do Bolsonaro, mas com um discurso mais moderado, né? Tirou o PSDB, que estava quase 30 anos à frente do governo do Estado de São Paulo, ele que não é um político de carreira, se é que nós podemos dizer assim, tem um caráter mais técnico. Como é que você avalia essa gestão do Tarcísio à frente do Estado de São Paulo, que é o Estado que o senhor representa no Congresso Nacional, e se a gestão do Tarcísio pode ser aqui um embrião para as próximas eleições presidenciais?
Quando o presidente Bolsonaro me chamou a mim e mais alguns outros colegas, disse que tinha desejo de fazer o governador de São Paulo. Ele disse que não será fácil porque é um governo muito político, com 28 anos de existência, tem que ter política. O Tarcísio tinha vontade de ser senador por Goiás, tinha planos. E eu entrei naquela linha ali junto com o presidente de convencê-lo. Tanto é que no dia que ele decide aceitar, o presidente me faz um convite muito especial e eu declino daquele convite e falo, olha, nós vamos trabalhar juntos porque temos que trazer a política para a campanha do Tarcísio. Entendíamos que era uma eleição polarizada, entretanto, São Paulo é um capítulo à parte. São Paulo é a locomotiva do Brasil e o PSDB trabalhou junto com o MDB todos esses anos e na última aí junto com o Rodrigo Garcia, que era DEM, virou PSDB, fazendo muitas coisas no estado de São Paulo. Para quebrarmos isso, teria que ter a popularidade do presidente Bolsonaro com a política junto. Por isso, então, aí reúne toda aquela questão de trazer Gilberto Kassab e aquela situação toda política que ele ganha a eleição. E ainda está muito cedo para fazer uma avaliação mais profunda, por quê? O Tarcísio tem uma popularidade muito alta, chegou bem, é um cara sério, um cara conservador, que defende as nossas pautas, mas ainda está no início do governo, está indo bem, convidou um craque para estar do seu lado, que é o PSD, o Gilberto Kassab, entre ali outros secretários que compõem a sua pasta, que está tentando aí ajustar, é óbvio que o Estado de São Paulo requer muita informação, requer muita dedicação. Então, eu acredito que nós teremos um resultado bom.
Marcelo Matos.
Pois não, deputado, prazer tê-lo conosco aqui. Deputado, falando um pouco também sobre as eleições, o político sempre está 4 anos à frente, sempre na frente, né? Quer dizer, a gente sabe das conversas já em relação a 2024. O senhor acredita, de fato, vai ser uma eleição nacionalizada, ou seja, vai ser aqueles apoiados por Bolsonaro, aqueles apoiados por Lula, PT, seja PL, direita, esquerda, o senhor acha que será nacional essa eleição mesmo?
Eu acredito, o que nós ouvimos no Congresso Nacional, nos corredores da Câmara, do Senado, da garagem ao servidor, aos políticos do Nordeste, do Sul do país, do Centro-Oeste, o que a gente ouve ali é o retrato da população lá na ponta. Então, nós conversamos muito, além das comissões, do jantar, dos almoços, dos cafés, a gente conversa ali na Câmara constantemente e o que a gente vê é que, de fato, ainda será polarizada. Com um detalhe, nós saímos de um governo muito bom, o governo Bolsonaro, que não fez a política partidária nacional. Esse governo que está aí é um governo que sabe fazer um trabalho político partidário. Então, está aí uma grande diferença desse enfrentamento na próxima eleição. Mas nós acreditamos, daquilo que nós ouvimos do Brasil inteiro, através dos nossos colegas, que ainda será, inclusive agora a eleição municipal, ainda será essa e a outra, eleições polarizadas. Vermelho e verde.
E o que o senhor considera que houve, então, de erro para que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tivesse essa capilaridade com as cidades, a exemplo do que o senhor acabou de mencionar?
Não é questão de erro. Quando o presidente Bolsonaro encampa aquela pauta do conservadorismo que puxou os evangélicos, conhecereis a verdade vos libertará, entre outros temas.
E que puxou o interior do Brasil.
Exatamente, exatamente. Lugares que historicamente sempre foi petista e votaram, muitos do centro ali votaram no presidente Bolsonaro. Quando ele vem com essa pauta, ele teve um discurso que era mais município, menos Brasília. Uhum. Por isso, então, ele foi obrigado a agir daquele jeito. É óbvio que todo governo tem seus erros e seus acertos. Nós tivemos vários erros na pandemia, vários erros nas pessoas próximas ali, muita gente próximo ao presidente, que seria bom não estar próximo. E isso causou...
Melhor não citar nomes.
É melhor não citar nomes, porque hoje tudo que você fala citou nome dá processo, né? Então, é melhor não citar, eu fico por aqui. Então, não é questão de erro. Foi questão de ideologia, era o jeito dele. E ele é um cara muito sério, então tinha que respeitar o jeito dele de fazer política. Só que isso trouxe também um prejuízo para a gente perder uma eleição.
Acácio.
Boa noite, deputado. É um prazer tê-lo conosco. Boa noite a todos. Vou pegar uma carona na pergunta da Samantha, que perguntou sobre a sua relação com o governador Tarcísio. O senhor mesmo disse, e é notório, que você foi um aliado de primeira hora. Quando Tarcísio foi escolhido candidato em São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro chamou o senhor para que o senhor apresentasse palavras dele da imprensa à época, para que você apresentasse ao Tarcísio o estado de São Paulo. E você cumpriu essa missão, e foi uma missão exitosa, afinal, hoje ele é governador. E quando da montagem do governo, muito se disse que você seria secretário aqui em São Paulo, você acabou abrindo mão por algumas razões e muito provavelmente, conhecendo os meandros da política e as conversas políticas, ficou um compromisso para 2026. Eu queria que você falasse se esse compromisso existe, se seria um eventual apoio do Tarcísio a você numa candidatura ao Senado ou até ser candidato a vice. Um pouquinho sobre esse contexto que se diz na política.
Olha, é uma alegria estar com vocês aqui mais uma vez. De fato, foi uma bondade do presidente quando ele disse que me escala para apresentar São Paulo ao Tarcísio, mas existia vários atores ali, vários políticos, várias pessoas ligadas a esse projeto que acabou dando certo. E claro, fiz parte de tudo, faço parte até hoje, o meu partido está lá. O Gilberto Kassab é secretário de governo, então o partido inteiro está lá trabalhando ao lado do Tarcísio. E naquele momento, na costura partidária, na costura de montagem do governo, não foi importante eu estar naquele momento ali, até porque não existia esse compromisso, não foi dito em nenhum momento, Cezinha, você vai ser secretário? Não, até não era isso. Não foi questão de abrir mão, nem questão de não cumprir. Não houve isso. O que houve foi do presidente, do Tarcísio, nós falamos de 2026. Então, existe de fato uma conversa em andamento. É óbvio que a política você vive de. Tem a política partidária, são vários partidos, tem o partido governador, o partido do vice, o partido do Senado, e assim sucessivamente, todo mundo quer participar dessa costura política que tem que ter e vai ter que ter uma costura maior política para continuarmos governando São Paulo. Então, de fato, existe aí no meio da política uma conversa em andamento.
Agora, deputados, falando nessa costura política, né, aproveitando que o senhor está nesse tema, a gente acompanha, então, um partido que tem como um dos principais secretários do governo de São Paulo, que, se a gente falar em visão política e de estratégia e etc., é oposto ao governo federal. E, ao mesmo tempo, esse partido também integra três ministérios do governo federal. Como transitar por governos tão diferentes, que muitas vezes são divergentes e que podem, inclusive, resultar em embates?
São pautas diferentes. Veja bem, o Gilberto Kassab foi importante para a nossa eleição aqui em São Paulo. Uhum. Eu costumo dizer que muitos dos 538 prefeitos que nós recebemos antes do primeiro turno jogaram a toalha naquilo que existia de mais de um do mundo, de 450, eu acho, prefeitos do PSDB. Então, em função ali da política que o Gilberto Kassab faz ali na pré-eleição, na pré-candidatura do Tarcísio, também ali no período eleitoral. E é natural, quem trabalhou desse jeito está no governo. Com relação a estar no governo federal, o presidente atual convidou pessoalmente dois dos ministros que estão lá. Então, não foi nenhuma costura ali do partido. Ele convidou pessoalmente. Olha, quero você.
Mas ele não espera nada em troca quando faz isso?
O que acontece hoje lá? No nosso partido, em Brasília, nunca houve nenhum momento, olha, você vai ter que votar. Houve uma construção, uma conversa. E, inclusive, eu falo da minha parte, de mais dois, três colegas que eu levei para o partido, de outros estados, a nossa conversa sempre foi muito aberta. Olha, nós vamos estar no partido, estaremos no partido com você, mas nós queremos liberdade das nossas pautas, nós segurarmos aqui e a gente votar sim ou não, sem o partido pôr a faca na garganta. Uhum. Que você tem que seguir a orientação partidária, senão você tem sanções contra você, contra o seu mandato, porque tem um estatuto ali que você assina, tem um compromisso e é lei. Você
contrato
tem
que você faz
é um contrato
que
você faz com aquele partido, né? Para você ter a legenda. E dentro disso, existe uma conversa de convencimento, uma pauta não é colocada de um dia para o outro, sempre vem um diálogo, e já aconteceu de metade ou maioria do partido votar contra o que o partido queria, e ninguém sofreu sanção. Então, é natural. Hoje, nós temos no partido PSD em Brasília, na bancada de 43 deputados, a maioria... não são eleitos nessa pauta nossa aqui, são ligados ao governo existente hoje. É natural o partido ter a maioria ali, então eu acredito que foi natural também essa questão de abertura dos ministérios.
Vamos lá, Alan Gani.
Boa noite, deputado. O senhor integra o partido PSD, que é chamado de Centrão, junto com outros partidos. De um tempo para cá, tem muitas críticas em relação a esse Centrão fisiológico, querendo emendas, cargos, dificultando a governabilidade, não só do atual governo, mas também do governo Bolsonaro, até do governo Temer. É verdade, é justa esta crítica ou não?
O que eu acho justo é o que o presidente Bolsonaro fez. Mais municípios e menos Brasília. O que ele fez naquela época? Mandou um projeto para o Congresso, liberando aquilo que é recurso discricionário para os deputados da base, os senadores da base, indicarem lá, além das suas impositivas, para atender os seus municípios.
Seria o orçamento secreto?
Na verdade, nunca existiu orçamento secreto. É um nome que se deu como orçamento secreto, que foi criado pelo presidente Bolsonaro. Nós criamos isso, essa liberação, para não ficar na... Todo mundo falava, olha, tem que ir no ministro pedir isso, no ministro pedir aquilo. Não, o orçamento estava com o relator. Ó, quem é que está votando com a pauta do
Mas
governo?
Isso não gerava
e
falta
é legítimo.
De controle.
Não, porque sempre teve controle. Para você mandar uma emenda para algum lugar, você tem que mandar um ofício acompanhado do ofício do prefeito com o descritivo da obra e assim sucessivamente. É de cima embaixo, nítido o que vai. Agora, o que vai acontecer lá na ponta não é um problema seu. É um problema de fiscalização local de quem vai fiscalizar aquela obra. Você faz a indicação quando tem um projeto. Quando você diz sobre cargo, centrão, essa coisa toda, é impossível um governador, um prefeito, um presidente da República governar sozinho. Até porque tem uma pluralidade muito grande de partidos. Nós chegamos a ter 30 partidos, 30 cadeiras no Congresso Nacional. Então, cada partido tem uma ideologia diferente. Um parecido com o outro, um mais extremista, outro mais pro centro e assim sucessivamente. É natural você ter na sua base... Como é que você fortalece a sua base? Com espaço. Espaço com pessoas que pensam como você. Governo Bolsonaro... Presidente Bolsonaro assume, ele troca todo mundo, de secretário, diretores e assim sucessivamente. Por quê? Colocou pessoas da sua ideologia, do seu pensamento. O outro governo chega, tira tudo, por quê? Coloca pessoas do seu pensamento. Então, isso eu acho extremamente natural.
Agora, o que chama atenção nesse seu argumento é que, exatamente, um governo entra e troca todo mundo. O outro governo chega e faz as mudanças porque ele precisa de pessoas que se alinhem ao seu pensamento. O que o Gani coloca, que tem-se uma análise política sobre isso, é que o Centrão permanece. Ele sai de um governo que tinha um pensamento completamente antagônico ao que está no poder e ele continua lá. A que se deve isso, deputado?
Ainda respondendo a pergunta do Alan. Alan, que é Alan com um L só. O do meu filho é com dois L's.
Alan é tudo gente boa.
Tudo gente boa. Assisto você, Alan. E o que eu digo para você? Isso é natural. Não se governa sem voto. Uhum. Num país democrático como o nosso, acho que um dos mais democráticos do mundo, com essa... pluralidade de ideias, de partidos, de pensamentos, todos têm o direito de se manifestar, de falar o que quer, como quer. Então é natural, esse nome que deram o Centrão ali é porque, de fato, fica um grande grupo ali esperando. Para onde nós vamos? Uhum. Olha, eu sou aqui ligado ao município de Quixaramubim. Eu preciso levar água para o meu município. Como é que ele leva água? Ele só tem a digital dele, ele só precisa fazer ali oposição ou trago um governo para ele levar alguma coisa para lá, levar um projeto, levar uma ponte, levar emprego e assim sucessivamente. Isso eu vejo natural, esse espaço aí que ocupa o que é chamado Centrão, é natural.
Samantha.
Bom, ainda nessa linha do Centrão, deputado, eu gostaria de saber a sua percepção da relação entre o legislativo e o executivo. A gente sabe que a gente tem um sistema presidencialista, mas que nenhum presidente governa sem o legislativo, sem esse centrão, porque a gente está no Estado de Direito, onde tudo tem que ser feito por meio de lei, inclusive as políticas públicas. Na sua percepção, qual a diferença de ser um deputado federal na gestão anterior do presidente Bolsonaro e como é ser um deputado federal agora na gestão do presidente Lula, que a gente tem visto que tem sido marcado por uma certa tensão, principalmente entre o presidente da Câmara e o presidente da República?
Nós vivemos, Samantha, um momento muito crítico no Brasil de ideologia. É um momento ideológico muito difícil. Por quê? E porque nós passamos por vários problemas jurídicos. Olha o que aconteceu nos últimos anos. Então, nós temos uma dificuldade muito grande de encampar um lado, porque a rede social cresceu muito, às vezes você tem medo de uma foto. O presidente Bolsonaro, por exemplo, ele, como foi parlamentar, acho que 26, 27 anos, ele tinha aquela graça ali de receber todo mundo. Eu, por exemplo, levei dezenas de deputados e senadores que não tinham ali aproximação com o presidente Bolsonaro para falar com ele em grupo, sozinho, porque essas pessoas queriam pegar na mão dele porque ele era simpático. Você chegava no gabinete dele, você conversava, você sorria. Às vezes, de 10 minutos de conversa, você tratava o seu assunto e já saía, ó, não é nada errado não, né? Então, bora fazer. Já ligava para alguém ali para fazer. Hoje, você pega o presidente atual, ele não recebe ninguém. Tem uma dificuldade muito grande de receber, talvez pelos momentos que viveu. Enfim, tem uma diferença muito grande. Hoje, o parlamento, inclusive, está carente de atenção.
Pode falar, Marcelo.
Inclusive, deputado, até o senhor está falando dessa nova relação com o presidente Lula, que foi presidente por 2 mandatos, Dilma Rousseff, ele está retornando. O senhor acredita que ele também está em fora de uma sintonia ali com o atual Congresso, ou seja, o Congresso está mais empoderado e ele está tendo uma dificuldade em fazer essa relação, esse diálogo, e até as pessoas que ele escalou, de repente, não estão conseguindo fazer isso?
Dias atrás, eu respondi uma pergunta para um repórter e, inclusive, falei com o Padilha, que é uma pessoa muito querida do Congresso. Inclusive, está fazendo um trabalho muito... O que ele pode fazer, ele como parlamentar e ministro ali de relações, está fazendo um trabalho fantástico. Mas não é tudo. Ele tenta se esforçar. Eu mandei um recado da seguinte forma: nós precisamos uma palavra de paz e amor no Brasil. Nós não podemos continuar nessa guerra ideológica. Nós temos um país plural, que todo mundo tem que respeitar a ideologia um do outro, seja ela grande, pequena, média, não interessa qual seja a crença, não interessa o credo religioso, não interessa o que ele professa lá na ponta, tem que respeitar e trazer paz para essas pessoas. Falei, uai, antigamente se falava que existia o Lula Paz e Amor, então eu quero ouvir uma palavra de paz e amor para o Brasil. Estou esperando, porque o Brasil precisa de uma palavra de paz e amor. Nós precisamos colocar o país no eixo de volta. É muita briga. Com briga você não chega a lugar nenhum. Nós precisamos de paz.
E a gente observa, né, Evandro, essa briga nas comissões. Hoje, qualquer comissão, qualquer reunião, qualquer ministro que vai, é uma verdadeira guerra. Também tem um outro perfil, né, deputado, da lacração, né? O deputado, ele se posiciona ali, filma, coloca na rede social. Isso está atrapalhando também?
Atrapalha sim, por quê? Nós temos um país, falávamos aqui antes de começar o programa, sobre as burocracias. É tudo muito burocrático, seja no hospital, seja para transferir um paciente, seja para arrumar um médico. Você nunca sabe o que está acontecendo lá na ponta, então você tem que ir. Eu tenho um colega que era deputado, hoje é senador da República, que uma época ele foi acachado lá, foi torturado por um deputado, um certo deputado, que foi lá falar mentiras num hospital dele lá, dizer que ele não estava trabalhando, aquela coisa toda, acabou, foi parar no Conselho de Ética. É muito ruim o que o deputado fez na época, justamente porque dessa questão de lacração. Nós temos um sistema difícil de funcionar na obra, na saúde, na educação e em todas as áreas. Precisa de quê? Do técnico, do político, para ir lá fiscalizar, para ir lá conversar, para ir lá ver o que está acontecendo. Porque tem pessoas morrendo na fila por falta de um transplante, por falta de um exame médico, por falta de acesso, às vezes não sabe por quê. É tudo muito difícil. O que o deputado, o senador, o parlamentar tem que fazer? Estadual, federal, vereador? Ele tem que atender os seus
eleitores, tem que atender aquele município, tem que levar informação, tem que tentar resolver. E a maioria dos deputados e senadores que sentam numa comissão hoje para discutir, está discutindo ideologia, não está discutindo política, está aproveitando o momento para a lacração com a selfie aqui. Eu vi momentos que o cara, olha, estou vendo aqui as cadeiras vazias, né? Mas não era ali que estava acontecendo o trabalho naquele momento. Às vezes, uma decisão importante não está acontecendo no plenário do Senado ou da Câmara. Está acontecendo numa reunião de bancada, está acontecendo num jantar de bancada.
Numa comissão.
Numa comissão. Às vezes, várias pessoas com ideias diferentes ali discutindo quem tem a maioria vence. E mesmo assim, você ainda vai lá, pega um partido de minoria, põe um texto que você é obrigado a publicitar aquele texto, tem que discutir. E a pessoa vai lá e põe na rede social, porque ele precisa manter esses votos da rede social. Então, é muito difícil hoje você conseguir avançar com uma discussão séria em algumas comissões, em alguns determinados momentos. Tem pessoa séria, sim, desse grupo. Tem pessoa séria que, na hora, ele faz a parte dele, aquilo que ele quer mostrar para a rede social, para os eleitores dele, mas também na hora que é de parar, ele vai lá e, ó, tá bom, vamos fazer um acordo aqui, vamos votar, vamos para a pauta.
Agora, deputado, eu quero trazer um contraponto em relação a essa questão da articulação, porque o que eu já ouvi de alguns parlamentares com os quais eu conversei e também de algumas análises que a gente acompanha na imprensa é que hoje há uma reclamação por parte de muitos senadores e deputados de não conseguir acessar os ministros do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, dificuldade para conversar com o Rui Costa, às vezes dificuldade para negociar com o Padilha, para acessar alguns outros ministros. E muitos desses parlamentares dizem, então, que o caminho direto com o Lula, que seria considerado um ótimo articulador, acaba sendo usado. Ou seja, usa-se um atalho direto com o presidente e não se discute com os ministros. É um pouco diferente do que o senhor estava mencionando aqui. Há uma dificuldade como um todo desse governo em ouvir as pautas dos parlamentares ou, embora se discuta com os ministros, o protagonismo está muito em cima do presidente da República?
Na verdade, eu acho que o presidente atual ele precisa abrir a agenda dele para ouvir os líderes semanalmente.
Uhum. Isso não está acontecendo.
Isso, pelo que se consta, não. Foram poucas as reuniões, acho que duas ou três, com todos os líderes partidários. Já vamos chegando no final do ano, então já mata um ano de mandato, já foi um ano. Então, o líder, ele leva, o líder em Brasília é muito importante, porque são 503 deputados, 81 senadores. Na reunião de bancada, aí é pesado, às vezes, o negócio, a briga ali, a discussão. O líder consegue entender o que a maioria pensa, o que a maioria quer. Então, quando o líder senta com o presidente da República, quando senta com o ministro, ele leva uma verdade, porque ele precisa dar retorno para a bancada. E se não der retorno, a bancada cobra. Eu, por exemplo, eu cobro. Falo, ó, você não deu retorno, porque ele é líder, tem um papel para exercer. Então, está no topo, é líder. Então, tem que dar uma resposta. Então, os líderes levam essas informações, essas necessidades. Então, o presidente precisa ouvir. Às vezes o ministro não consegue 10 assuntos que tem para despachar com o presidente. Eu já vi muito isso. Você consegue despachar um ou dois, porque o clima não dá. Às vezes tem outros assuntos.
O senhor acha que falta autonomia para os ministros?
Não, até que tem autonomia, sim. Tem autonomia, sim. Mas no início se falava que o Rui Costa era Dilma de saia, né? Muito duro ali. O presidente, ele é experiente, então... eu não sei se eu falei besteira aqui, né? Mas é o que a gente é verdade. Sim. Que a gente ouve, sou muito espontâneo. O presidente precisa ouvir os líderes, pelo menos. Quando os ministros ouvem, eles tentam resolver às vezes, mas às vezes não conseguem sozinho. Então precisa ali, para começar, no início do governo, minha opinião é que foi dividida em muitos ministérios, então é muita gente para conversar, para resolver tudo, acaba embolando no meio de campo. Por isso que eu acho que o presidente tem que se dedicar um pouquinho mais a receber os parlamentares, as lideranças.
Fala, Cássio.
Deputado, fomos a 26, vou voltar um pouquinho para 24, eleições municipais. O senhor mesmo mencionou palavras suas sobre essa guerra ideológica e disse que muito provavelmente isso vai ser replicado nas eleições municipais, em especial nas grandes cidades, como é o caso de São Paulo. Aqui em São Paulo, hoje nós temos um desenho mais ou menos posto. O Boulos numa faixa da esquerda e, neste momento, Ricardo Nunes, centro-direita. Você acha que há espaço para um eventual terceiro candidato, um candidato bolsonarista em São Paulo? Ou, se eventualmente esse candidato bolsonarista for o Ricardo Nunes, a Tabata Amaral como uma candidata mais a centro atrapalharia essa polarização ou não?
Eu acho que um candidato a mais de direita atrapalha, sim, a eleição de direita em São Paulo. Nós temos um histórico em São Paulo.
Supondo, então, que o Ricardo Nunes seja este candidato.
Sim. Poderia não ser o Ricardo, poderia ser outro. De direita, o Ricardo é um moço bom. É um cara do bem, como existem outros postulantes aí a ser candidato também a prefeito de direita, que são gente boa também, são amigos meus, inclusive. Mas nós temos um histórico em São Paulo de eleição de direita, aí na outra eleição vem um de esquerda. Nós tivemos aqui a Marta, nós tivemos a Erundina, nós tivemos o Celso Pita, nós tivemos Maluf, nós tivemos tudo ideologias um pouco diferentes. Nós tivemos Fernando Haddad e nós tivemos João Dória.
Kassab
veio numa sequência ali de José Serra, que assumiu, e é o que poderia acontecer, o que deve acontecer agora com a questão do Ricardo Nunes, né, que assume o mandato do Bruno e da sequência, que inclusive muito bem. Agora, nós não podemos esquecer que São Paulo sempre tem essa mudança. Por isso que eu acho que tem que ter uma união de todos de direita para focar apenas em um candidato de direita. Senão, nós corremos o risco de perder a eleição.
Alan Gani.
Deputado, vou continuar na questão ideológica. O senhor disse que algumas pautas não avançam nas comissões, têm dificuldade por questões ideológicas. Por outro lado, algumas pautas ideológicas de uma esquerda progressista avançam no Supremo Tribunal Federal, de matérias claramente do Congresso Nacional. O que que o Congresso pode fazer para frear essas pautas e a população se ver representada pelo Poder Legislativo?
Nós vivemos um momento muito delicado, Alan. É um momento muito difícil por conta desta guerra ideológica. Por isso que o líder precisa dar uma palavra de consolo para o povo, uma palavra de amor, uma palavra de paz. Olha, vamos resolver isso aqui, vamos resolver isso aqui, vamos ajudar a achar um meio termo, neste caso do judicial, do Congresso. Aí eu me refiro direto ao Senado. Por quê? Quem é que trabalha o judiciário no Brasil quando vai sabatinar, quando vai fazer uma mudança, é o Senado. Então, o Senado tem a obrigação de ter uma conversa um pouco mais próxima dos juízes, dos ministros, no STF e assim sucessivamente. Então, eu acredito que o Senado tem que se posicionar um pouco mais.
Deputado, posso aproveitar? Então, diante da sua resposta, eu posso crer que o senhor pensa que o Supremo é um pouco vítima dessa polarização também?
Na verdade, em vários momentos, eu acredito que o Supremo foi obrigado a manter uma pauta, a levantar uma pauta. Por quê? O Supremo é um poder moderador. Nós temos ali vários ministros que enxergam a Constituição de vários ângulos, que tem um direito mais para lá, um direito mais para cá. O direito do Brasil é muito amplo. Então, nós temos ali vários que pensam um diferente do outro. Nessa falta do Congresso chegar junto, o Supremo tem que chegar junto. Opa, calma aí, bora resolver aqui, vamos revisar isso aqui, ou vamos segurar essa pauta, ou vamos colocar essa pauta até o Congresso se posicionar. Claro, é o marco temporal, por exemplo. Nós tivemos aí o Supremo cuidando dessa pauta, a Câmara foi lá, votou, o Senado está lá e o Supremo tomou uma decisão que eu, particularmente, com todo respeito, com muito respeito, respeito cada ministro e gosto de todos eles, mas é uma pauta que não é do Supremo, isso é uma pauta do Congresso Nacional, que foi decidida em 1988.
Assim como o aborto,
Exatamente.
A questão das drogas também.
O Congresso é que tem que legislar, aborto é uma pauta vencida. Inclusive, eu penso que o STF não deu sequência porque poderia perder. É uma pauta que é do Congresso, isso aí já é causa vencida. As drogas, por exemplo, um juiz não pode dizer se o meu filho vai fumar maconha ou não. De jeito nenhum. Quem vai dizer são os representantes. E a nossa ideologia no Brasil não aceita. Nós não temos essa educação. Ah, mas o país tal, olha o tamanho do país. Olha a ideologia. Olha quantos anos a educação foi feita para aquele jeito ali. O Brasil tem dinheiro. E se reclama que tem que ter a maconha para fazer tal remédio. Irmão, compra. Tem dinheiro para comprar. Eu mesmo briguei muito quando o Rodrigo Maia montou a comissão para discutir o plantio da maconha no Brasil, do canabidiol. Nós brigamos muito com isso, inclusive eu cheguei por várias vezes a despachar com o presidente Bolsonaro. Vamos chamar aqui o ministro, vamos resolver isso por portaria, dá para resolver por portaria. Uhum. A partir de hoje o ministério passa a comprar esses remédios para todos os usuários. Então, não sou médico, mas a gente pega informação. E dava para o Brasil fazer, e dá para fazer. Não precisa aprovar uma lei e nem, muito menos, o judiciário decidir que nós temos que aceitar os nossos filhos ver ali na esquina vendendo droga legalizado.
Agora, nessa toada, rapidamente, Marcelo, nessa toada que o senhor está dizendo sobre propostas que estão no Supremo Tribunal Federal e muitas vezes há necessidade dele deliberar, mas que acabam também sendo discutidas pelo Congresso, está, por exemplo, a possibilidade de união homoafetiva, de casamento entre pessoas do mesmo sexo, que já tinha sido definida pelo Supremo Tribunal Federal e que volta a ser discutida no Congresso novamente, inclusive com a aprovação na comissão. Como é que o senhor avalia esse tema? Por que então ele retornou se ele já tinha sido definido tantos anos atrás pelo Supremo? E como o senhor se posiciona?
O Congresso Nacional é soberano. Uhum. Assim como o Supremo também é a casa revisora. Ali é a das leis, né? Olha, não é constitucional, então o Supremo atua. É constitucional, alguém reclamou, o Supremo atua. Então, o Supremo já decidiu. Isso é uma pauta ideológica que já foi decidida há muito tempo. Então, homem é homem, mulher é mulher.
Ou seja, o senhor quer complementar algo? Como o senhor se posiciona, então, em relação a isso?
O senhor Eu me posiciono que o Congresso não deve mais mexer nesse tema, porque o Supremo já decidiu. Uhum. Então, quando o Supremo decide, a gente vai lá, aprova novamente, trabalha novamente, aí alguém vai lá e questiona a constitucionalidade. O Supremo vai lá e é obrigado, olha, nós já temos uma súmula aqui, nós já temos uma decisão, e vai lá e decide de novo. Então, é um assunto que já está aí. Eu acho que nós não deveríamos mexer naquilo que já tá feito.
E a bancada evangélica da qual o senhor faz parte tem esse mesmo pensamento?
Nós temos que, pautas como essa, votar contra porque não é o nosso pensamento. Uhum. Nós entendemos diferente, nós respeitamos todos. Estamos todos e todo, cada detalhe, não importa qual a ideologia, nós respeitamos. Agora, nós também temos queremos que respeite as nossas ideologias também. Nós não concordamos, assim como outros não concordam com a gente. Uhum. E assim sucessivamente. Quem tem mais voto, vence. E essa é a ideia do Congresso. Se você teve voto, você vence. Se não teve, você não vence.
Ô, deputado, e como é que fica essa questão em relação ao marco temporal? Porque o Supremo foi numa direção, o Congresso em outra e basicamente no mesmo tempo.
O senhor, por exemplo, votou contra o marco temporal, né?
É que ali é um acordo partidário. Nesses momentos você tem que seguir aquilo que não... No meu caso, se não vem contra a minha ideologia, eu tenho que seguir a orientação partidária em alguns momentos ali. Agora, esse tema já foi decidido em 88, 1988. E esses questionamentos aí que o Supremo abriu a porta para demarcar terra em qualquer momento, eu acredito que o Congresso pode revisar isso aí também. Assim como o Supremo atesta ou não a constitucionalidade revisando aquilo que nós aprovamos, o Congresso também pode atestar ou não aquilo que o Supremo decidiu. Marcelo, isso era uma briga eterna.
Desculpa, não, Marcelo, te interrompi naquele momento, fique à vontade.
Deputado, o senhor falou há pouco do poder do Senado, né, que deveria estar mais ativo. Quase metade dos senadores tem processos no Supremo e muito se fala também que o próprio Congresso, Câmara e Senado se encolheram também em relação ao Supremo com receio dos processos que se tramitam na Suprema Corte. Como é que o senhor avalia isso?
Eu avalio o seguinte, por alguns momentos, quase tudo a gente vê acontecendo ali. Quando você não está próximo, você não vê. Mas no meu caso, que estou muito próximo ali da liderança no Congresso, a gente vê os movimentos. E em vários momentos, os presidentes das casas é que põem ou tiram a pauta, uhum, com os líderes. E às vezes o líder vai lá na reunião e fala assim, não é para pôr, e o presidente vai lá e tenta colocar e às vezes é derrotado. Então, o que eu vi, o que eu avaliei é que, naquele momento, os presidentes do Congresso, como hoje, avaliou que a guerra já estava muito grande. Então, para que criar mais essa guerra aqui? Então, estava tudo muito extrapolado em muitos momentos. O cara que se elege a presidente de um poder, da Câmara, do Senado, ele tem que ter essa sensibilidade à hora de avançar, à hora de recuar, à hora de parar. É assim que eu avalio.
Samantha.
Bom, deputado, eu gostaria de ouvi-lo um pouco sobre essa questão do STF, esse protagonismo que o Supremo tem, principalmente no que diz respeito a uma área que é a formação do senhor, que é jornalista, não é? A gente sabe que o Supremo tem insistido muito nessa pauta da regulamentação da lei de fake news e que isso é muito controverso, uma vez que esbarra muitas vezes na liberdade de expressão e no exercício da liberdade de imprensa, que é essencial para a democracia. Por outro lado, a gente tem uma legislação, né, o próprio Código Brasileiro de Telecomunicações, que é bastante desatualizado, não é? Como a gente consegue, qual a visão do senhor, compatibilizar uma possível regulamentação no sentido de atualizar a legislação existente, sem que com isso seja, digamos assim, tomado por uma questão ideológica e que isso represente muitas vezes um cerceamento à liberdade de expressão e principalmente à liberdade de imprensa?
Eu até aproveito que a Samantha tocou nesse ponto, porque eu separei um trecho de uma entrevista que o senhor deu há algum tempo, que o senhor menciona o seguinte, abre aspas, censura pode acontecer se a gente deixar o STF legislar no nosso lugar. Aí pode vir, o chicote pode estar lá.
Exatamente, porque quando chega no Supremo, é porque já está no extremo. É porque o Congresso se acovardou e não legislou. Mas, falando aqui, Samantha, respondendo ponto a ponto a sua pergunta, primeiro, que o projeto 2330 não era um fake news. Foi um momento ideológico. Criou-se esta fantasia que era fake news. Fake news é o que aconteceu. Eu sou vítima de fake news. Vários momentos. Eu estive em uma pauta, uma época, a pedido do presidente Bolsonaro. Eu estava numa pauta que ele falou, Cezinha, cuida disso. E eu fui cuidar. E ali alguém distorceu o que estava acontecendo e foi lá no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais. E deu uma pancada muito grande em mim que refletiu na minha eleição. Então, eu, entre outros, fake news contra mim. Agora...
Quem distorceu a proposta das fake news?
Aí ninguém sabe, porque não tem lei. Nós não sabemos. Alguém pode falar que você falou alguma coisa amanhã e aí você não sabe quem foi, porque não tem o IP, não tem uma responsabilidade. Você, eu, ela, vocês aqui, tem uma responsabilidade quando nós falamos através do rádio e da televisão. Por isso que eu valorizo muito o rádio e a TV. Porque se nós falarmos algo que não é verdade, o mínimo é se retratar. O mínimo. E se além de se retratar, você tem uma responsabilidade jurídica se você ferir uma pessoa. Você pode levar um processo, por quê? E a rádio e televisão nunca passou fome por isso, não. O jornalista nunca passou fome por isso, não. É cumprir a regra, é se preocupar com o ser humano lá na ponta. Se fosse você, se fosse o outro. E na rede social não tem limite. Você põe um pano na frente e fala e daqui a pouco dá não sei quantos mil likes.
Mas você acha que o Congresso está fugindo desse debate?
O Congresso fugiu naquele momento, porque ficaram com medo dos likes, ficaram com medo das lacrações. O Congresso fugiu, se acovardou. O Congresso se acovardou. Eu sou um deputado eleito por um grupo de direita, a minha igreja me elegeu para fazer política do bem, não para se acovardar. O meu líder disse para mim, Cezinha, aquilo que for correto, vote, na dúvida, seja conservador. Aquilo que for correto, construa. Então, essa questão do 2630, o texto de fato estava como todos os outros textos. Ruim. Um texto sempre começa ruim. Todos, nunca... pode observar.
Às vezes sai pior também, né?
Às vezes sai pior. Você já viu algum
já
projeto...
Já a gente vai falar de reforma tributária.
Você que acompanha Congresso aqui, você que acompanha pauta política, economista, comentarista, vocês já viram algum dia aprovar na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, vereador, Senado, algo sem uma emenda, sem um texto a mais, sem a redação final, mudança... Sempre na Câmara, por exemplo, é destaque. Às vezes tem 50 destaques. tem que negociar, a gente fica 2 dias votando, 3 dias votando o mesmo texto, porque tem vários destaques para votar. E somos obrigados a votar, porque são textos diferentes para tentar melhorar aquele texto inicial que não agradava a todos.
E é só tentar melhorar ou é tentar também incluir questões que são de interesse da própria pessoa, do próprio parlamentar?
O parlamentar representa um grupo, é natural que ele coloque coisa do interesse do grupo dele. Uhum. Isso é natural, é lei. Você tem o voto, você escreve o que você quiser. Agora, você vai ter voto para apoiar, para conseguir passar? Se você tem voto, é porque você convenceu todo mundo. E para convencer todo mundo é que, no mínimo, é mais ou menos. No mínimo é mais ou menos, porque são 513 pensamentos diferentes. Com relação, concluindo aqui a questão do 2630, aquele texto estava ruim, como todos os outros começam ruim. É um embrião, começa o texto, mas naquele momento muito ideológico, o relator era um relator, um deputado muito querido no Congresso, mas de esquerda. Eu ouvi vários deputados falaram assim: não, se o texto fosse do outro, eu votava, mas desse eu não voto. Então, isso aí não é fazer política, isso aí é pessoal. Então, se deu muito a isso, acabou que nós continuamos sem regulamentação. Aí, o chicote estala quando vem do STF, né, meu irmão?
Então, é provável que venha?
Desculpa.
Perdão, é provável que venha, então, essa regulamentação pelo STF?
Olha, isso tem sido cuidado, eu vejo aí, caso a caso, né? Uhum. Então, se o Congresso se acovarda de um tema... Olha só, há 10 anos atrás, a internet não era como é hoje. Há 20 anos atrás, não existia internet, praticamente. Eu lembro do 486, do Pentium 1, Pentium 2. Desde quando surgiu o computador, a internet discada, que era uma novidade. Hoje, no celular aqui, você se conecta com o mundo no mesmo momento. Então, as pessoas têm que ter responsabilidade com o que falam. Às vezes acabam com uma família, acabam com uma pessoa. Por quê? Quando você fala no rádio, fala na televisão, passou ali, mas na internet começa a subir e não tem quem tira. Não consegue tirar as plataformas. Cadê as plataformas?
Agora, deputado,
cadê as operadoras para se responsabilizar pelo que está ali? Então, o mal já foi feito, não tem para quem reclamar. Não tem a quem reclamar. É como a Itaipu, vai reclamar para quem? Não tem para quem, não tem.
Mas o partido do presidente Jair Bolsonaro, com o qual o senhor é muito alinhado, criticou muito esse projeto que o senhor está defendendo aqui, dizendo que seria um PL da censura.
Cada um tem o direito de falar o que quer. E no Congresso, no Parlamento, que é parlar, conversar, dialogar, discutir, você aprende a respeitar as opiniões. E como eu disse aqui em outra pergunta, numa resposta, existem os deputados que, os senadores que trabalham com a rede social, então é natural defender de outro jeito. Então é extremamente natural, eu não tenho dificuldade nenhuma em ser contra ou a favor em qualquer tema que seja para alguém que usa um telefone, não tenho dificuldade.
Tem uma fila aqui do Matos e do Acácio, quem quer primeiro?
Eu só queria, só nesse tema, o senhor acha que a direita de fato, né, ela está mais acostumada, ela aprendeu a manejar de fato a rede social muito mais do que a esquerda, e isso faz com que haja todo esse entrave hoje e a esquerda queira bloquear mesmo?
A esquerda não quer bloquear porque eles estão. Eu percebo isso. O que está na imprensa talvez não é tudo aquilo que está ali no bastidor. Eu respeito. A minha vida inteira foi na imprensa. Então, eu respeito por demais e defendo de unha e dente o jornalista, o apresentador e assim sucessivamente. O locutor de rádio, o locutor de rodeio, defendo mesmo porque, inclusive eu sou o maior defensor do rádio no Congresso Nacional, defendo mesmo porque eu acho que o rádio dá início a tudo isso. E é a locução de verdade, a interlocução de verdade com a dona de casa lá na ponta, aquela que paga a conta, aquela que faz a comida, aquela que cuida da casa, aquela que cria, e assim sucessivamente. E por isso eu defendo. E quando... fugiu o que você perguntou.
A esquerda?
Da esquerda. E quando dizem que a esquerda tenta manipular para não aprovar, a esquerda também tem se sentido prejudicada em muitos momentos. E a esquerda também faz fake news. Assim como a direita fez muito fake news. Eu acho que essa pauta cresceu muito se deve ao presidente Bolsonaro de ter acordado um leão adormecido. Ele falou, olha, a internet pode acontecer aqui. E foi lá e nós tivemos um presidente de direita. Eu acho que depois da democracia, depois dos militares, o primeiro presidente de direita que nós tivemos foi Bolsonaro. Porque Fernando Henrique, ele era PSDB, mas é um PSDB esquerda. Isso eu falo publicamente, não tem problema nenhum em falar isso. E os outros, veio ali o outro governo, disse que o Bolsonaro vem de direita, de verdade, E nós não conseguimos aproveitar esse momento para ficar aí 16 anos, mudar uma ideologia para as nossas crianças, para fazer um concurso e colocar naquele concurso para a educação, para a saúde, pessoas que é do nosso pensamento. É, vai lá a empresa fazer o concurso. Então, olha, a ideia é essa. Então, vamos concursar essas pessoas. Vai ter que trabalhar, estudar e só vai passar aqui quem de fato tiver 100% com esses pensamentos aqui de um Brasil melhor. Nós precisamos de concursados lá na ponta. O modelo do Brasil é de concursado. Então, é o concursado no final da tarde que dá a assinatura dele lá. É ele que fala se está certo ou se está errado. Então, na educação, nós precisávamos de, no mínimo, 16 anos para conseguir implantar uma ideologia de direita no nosso país que não temos hoje em todos os órgãos públicos. A maioria que você vai é tudo um pensamento ali mais socialista.
Fala, Cássio.
Deputado, ainda aproveitando esse gancho, o senhor falou então que o Congresso é omisso, está fragilizado. Mas quando a gente olha para as principais pautas do Supremo hoje, a questão das drogas, a questão do aborto, o marco temporal, são todas ações propostas por partidos políticos. De que forma o Supremo hoje virou uma esfera recursal do parlamento e por que, que o Supremo acabou virando uma esfera recursal do parlamento?
Ou seja, verdade, o Supremo é sempre provocado,
exato,
né?
Exato, pelos próprios parlamentares, sozinho, né?
Na verdade, eu não disse que o parlamento está acovardado. Eu quis dizer de uma outra forma, está omisso. Ele, às vezes, não tem coragem de fazer o que tem que fazer e fica quieto e alguém provoca. Alguém, às vezes, provoca por uma articulação. Tudo em Brasília, no parlamento, seja no estadual, seja lá, acontece com as conversas de bastidores. Então, essa conversa chega aqui ali e o Supremo fica acarretado com um monte de pauta. Os juízes trabalhando 24 horas ali para atender e tem processo que fica 10 anos porque de fato o cara não teve tempo, não é? Eu já vi alguém falar assim, o juiz não trabalha, trabalha. Eu vejo esses moços trabalhando, esses senhores trabalhando ali mais de perto em Brasília, andando, trabalham muito mesmo, eu percebo eles trabalhando muito. É muito processo, é muito questionamento e tem que decidir. O Supremo, por exemplo, está cheio de pautas que não precisava estar no Supremo, não digo não deveria, que não precisava estar lá. O parlamento tinha que ter resolvido, mas por aumentar essa questão dos like, dos lacradores, às vezes você tem medo de votar em alguma coisa lá. Tem muitos que têm medo de votar porque falam, olha, eu vou perder voto. Esses dias eu estava conversando com um deputado muito antigo lá no Congresso Nacional e ele falou assim, em uma situação muito... no fake news, no 2630, ele falou assim, olha, ele pegou a palavra, ele quase não fala lá. Pegou a palavra e falou assim, olha, eu já vi esse filme aqui, quando teve o impeachment do presidente Collor, aí fica para quem dá um Google aí achar quem é o nome da pessoa, eu votei contra o impeachment, todo mundo falou, eu vou perder a eleição, eu não perdi a eleição, porque os meus eleitores, eu consegui explicar para eles, eu entendi, e eles entenderam o que eu tinha entendido aqui. Então, eu não perdi nenhuma eleição. Então, gente, vamos ter coragem, vamos discutir esse tema, não está maduro para votar, vamos tirar de pauta e vamos rediscutir esse texto para vir com um texto melhor. Aí foi quando se decidiu dividir em vários, em vários pedaços lá o 2630. Mas concluindo aqui o raciocínio, essa questão do Congresso não legislar é muito séria. Precisa, de fato, legislar, porque senão o Supremo tem a obrigação. Se chega nele, ele é provocado, como você disse, provocou. Um partido provocou. Ainda bem que a provocação é só feita por um partido. Hoje diminuiu a quantidade de partidos, vai diminuir um pouco mais, isso é bom. Porque você tem menos liderança ali para conversar, para dialogar e para repassar para a maioria. Fica mais fácil a conversa, fica mais fácil de liderar, fica mais fácil de governar. Então, chega no Supremo, o Supremo tem que, de fato, atender. Senão, vai prevaricar.
Fala, Gani.
Deputado, em relação ao PL das fake news, o 2633?
2630.
Já não existe um aparato jurídico, caso eu seja caluniado na internet ou sofra uma difamação, eu posso recorrer à justiça. Já não existe isso, quer dizer, o mundo da internet nada mais é que uma continuação natural do mundo aqui, do mundo real. E aí, se eu crio mais regras, mais regulação, eu posso criar um ambiente de censura que é um mal ainda maior do que uma eventual fake news?
Na verdade, nós não temos regulamentação para a internet. Nós não temos regulamentação para esse tipo de informação que você está falando. Não temos essa regulamentação. Para começar, a Samantha disse aqui, a lei está arcaica, não foi atualizada. Inclusive, é uma das propostas, por exemplo, tem, alguém reclama, ah, Cezinha, você estava na garupa do Bolsonaro e agora está lá no meio de todo mundo. Claro, eu sou parlamentar, eu tenho que conversar, eu estou tentando, desde o primeiro dia desse governo, que não deu tempo no governo passado, que nós faríamos, o presidente Bolsonaro já tinha concordado, os ministros já tinham concordado, nós faríamos a atualização da lei de radiodifusão, de telecomunicações. E ali nós iríamos colocar naquela época alguns dispositivos para proteger você, Alan. Para me proteger, para proteger o brasileiro de alguém que fala uma mentira de você na internet.
O Marco Civil da internet, ou seja, não contemplaria
não,
isso.
Não contemplaria porque ali era outro sentido de levar a internet às escolas e essa coisa toda. E depois veio o 5G, que ainda não entrou em operação de verdade. Mas, se Deus quiser, isso vai funcionar. Isso é bom para o Brasil. Aliás, o Brasil é um dos pioneiros nessa questão aí do 5G.
Ou seja, facilita a entrega da ferramenta, mas não traz uma fiscalização ou controle de como essa ferramenta seria usada.
Na verdade, não é preciso fiscalizar, é preciso ter uma regulamentação. Ah, vai ter que criar uma outra agência, um conselho? Não. Nós temos uma agência chamada Anatel, que eu defendi desde o início, que já tem a expertise, já conhece. E até hoje, pode perguntar para qualquer radiodifusor aí, de rádio e televisão, se reclamam da Anatel. Lógico, todo lugar tem seus acertos e erros, mas eles são tão bons que eles sempre procuram fazer o melhor e sempre estão entregando o melhor para o rádio difusor, que tem uma lei arcaica desatualizada, o rádio e a televisão. Como eu dizia aqui, desde o primeiro dia de governo, desse governo, eu estou lutando para a gente fazer um texto novo, para a gente atualizar essa lei, nós vamos conseguir. Não deu tempo lá. Então, de fato, precisa de uma regulamentação. Porque hoje você fala o que quer e não tem responsabilidade. Não é dizer o que você vai falar ou não vai falar. Você não pode ter medo de falar se você não vai falar uma mentira. Agora, se você vai falar mentira, meu irmão, quem tem medo é isso. Quem vai mentir contra o outro.
Temos Samantha e a Cássia desse tema também,
posso
Samantha?
Só a respeito que eu acho que é a preocupação do Alan, quando a gente tem o marco legal da internet, quando há uma informação que é equivocada, você tem que pedir ao judiciário para o judiciário retirar essa informação para o provedor. Ou seja, não é uma responsabilidade que o provedor faz automaticamente. Mas me parece que a preocupação dele e muitas pessoas da direita, quando a gente fala em regulamentação da lei de fake news, é justamente o que a gente vai considerar fake news. Acho que qual é o receio nosso? Que essa regulamentação da fake news possa ser uma censura e que muitas vezes inviabilize a oposição política. Ou seja, como é que eu exerço a oposição política, como é que eu participo de uma campanha eleitoral e como eu regulo o que é ou não fake news. Eu sei que esse não é um desafio fácil, mas é isso que o senhor entende que o Congresso deve fazer? Ou seja, criar um tipo do que é fake news? Porque muitas vezes eu posso estar passando uma informação que não é verdadeira, mas não tenho a intenção de prejudicá-lo. Às vezes é a própria falta de conhecimento, principalmente quando a gente pensa numa sociedade, como o senhor bem colocou, que não tem educação, não é que não tem um nível de ensino razoável. Então, muitas vezes, as pessoas repassam informações sem ter o conhecimento de que aquilo é falso. É possível diferenciar isso no projeto de lei?
Olha, a Samantha cometeu um crime tal aqui hoje. Olha, presta atenção nisso. Eu vou dizer, a Samantha cometeu o crime tal aqui hoje e põe na internet. Olha a diferença. Pessoas disseram que a Samantha pode ter feito tal crime. Vamos investigar, vamos levar para a polícia. Eu não estou dizendo que você fez. Aí está a diferença. O rádio e a televisão, quando fala alguma coisa, ou o jornal impresso, que hoje se usa muito pouco, mas ainda é um norte, não é só a questão de ter como processar. Ele dá a fonte de onde vem a informação. E hoje, com o mundo tão atualizado para ter informação, é fácil você saber se a informação é falsa ou verdadeira. E o que mais tem na internet hoje, por isso que a confiabilidade na internet é muito pequena. uma pesquisa, é muito pequena porque as pessoas, a população começou a não acreditar muito. Eu mesmo, eu tenho amigos, pessoas que às vezes ligam para mim e falam, Cezinha, pessoas que eu sei que são ali extremistas mesmo. Cezinha, será que é verdade o que, olha, me mandaram isso, posso te mandar? Manda, dou uma olhada, vamos buscar a fonte? Olha, isso é verdade ou isso não é verdade. Porque até essas pessoas já estão ficando desconfortáveis por conta de tanta mentira na internet. Então tem que haver uma responsabilidade. Você acabou de dizer, Samantha, o judiciário está lotado. Tem processos importantes para decidir no judiciário. Aí vai ficar o judiciário decidindo o que é verdade e o que não é verdade na internet? Não, tudo tem regulamentação. Se a rádio, se a televisão tem a obrigação de falar a verdade, os usuários de internet também têm que ter a responsabilidade de falar só o que é verdade. Se não tem certeza, coloque uma dúvida. Mas não acabe com a sua vida, não acabe com a minha vida antes, depois que deu milhões de visualizações, não sei quantos compartilhamentos. Imagina, você põe um negócio, tem lá 10 mil compartilhamentos. O juiz vai dar 10 mil decisões para tirar aquele... Então, a operadora... Que é dona lá, a plataforma, tem que ser responsável. Inclusive até quando o juiz dá uma decisão de tirar todos os compartilhamentos, se não for verdade. Antigamente, olha como era que agia o Ministério Público. Chegava numa cidade pequena, vou usar de novo aqui, Quixeramobim. Chegava lá, aí, falando hipoteticamente, tá? Chegava lá o Ministério Público e... dava uma decisão para aquele candidato a prefeito tal. Beleza. Aí não se provava nada, o processo continuava. Quando chegava 4 anos depois na eleição, aí vinha à tona de novo aquela mesma decisão, ainda para investigar. O cara perdia a eleição de novo. E aí depois se provava que não era verdade aquilo lá, olha, foi arquivado porque não achou provas e tal, tal, tal. Então foram anos ali. Hoje não, hoje tem regra, tem prazo para pegar o processo, para devolver. A mesma coisa a internet, precisa sim de regulamentação. Não quer dizer que vai proibir a minha livre expressão. Isso a Constituição já me garante. Inclusive, Alan, neste projeto, neste texto, estava escrito por mim e vários outros colegas, inclusive juristas, tá? Inclusive juristas, que estaria protegido a nossa liberdade de expressão. Protegido em tais e tais, como diz a Constituição, assim, 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 assim. Então, na verdade, fizeram fake news em cima do projeto 2630.
Deputado, só para a gente falar mais um tópico sobre esse tema, então, da forma como o senhor coloca, a gente vai regulamentar a internet ou as informações transmitidas através da internet da mesma forma que a gente regulamenta as concessões de rádio e televisão, talvez até no mesmo instrumento.
Não é questão de ser o mesmo instrumento. Tem que haver, não há uma regulamentação hoje para nenhuma plataforma. Inclusive para vocês que estão na telinha todo dia, para aquele que faz a novela, que tem os seus direitos preservados, que tem os seus recursos que você tem que receber por isso. A internet não paga para você, não. Usa lá o jornalismo, inclusive, e não vai pagar, não, os seus direitos, não. E as plataformas estão ficando ricas com isso. Quem mais atuou contra esse projeto não foi nem a população. Não foi nem a população. Foram as plataformas. A gente via nos corredores lá, virou um formigueiro de gente, de plataforma lá, trabalhando contra o projeto. Por quê? Ia mexer no bolso. Então, não é que tem que ser igual ao rádio e televisão. Tem que ter uma responsabilidade. Eu não posso vir aqui no YouTube, eu não posso vir aqui no Facebook, no Instagram e falar de você. Falar do seu filho na escola. Pega lá uma mãe e fala do seu filho na escola alguma coisa. Olha, que não é verdade. Até que se provar o contrário, seu filho está exposto, a foto dele está exposto. Como é que eu vou postar uma foto sua falando alguma coisa de você se eu não tenho certeza do que é? Do seu filho. Então, tem que haver, de fato, aquela interrogação na sociedade. Olha, será que isso é correto? Será que está certo? Será que isso é verdade? Se não é verdade, vamos falar aqui da forma correta. Olha, eu ouvi dizer, vamos buscar a verdade. Pelo menos isso, a população precisa entender que tem que ter responsabilidade. Ah, vai lá prender a pessoa? Não. Se falou em verdade, meu irmão, vai ter que pagar.
Deputado, eu quero falar um pouquinho. Você tem mais alguma pergunta nesse tema, Marcelo? Senão eu vou mudar.
Só, Evandro, sobre o seguinte: o senhor falou da pacificação, não revanchismo. Hoje, muitas vezes, nós conversamos com empresários que eles não querem se declarar um nome. Olha, eu vou ter minha opinião, mas eu não quero colocar essa opinião. O próprio, tem muito político também, jurista, coloca com um receio mesmo de uma verdadeira censura, de ser penalizado, de ser punido judicialmente. O senhor acha que esse clima que a gente está vivendo mesmo, essa liberdade de expressão está em xeque?
Até uma perseguição, né, eventualmente.
Exato, exatamente. Eu vou falar isso aí, o governo vai me perseguir depois.
Existem coisas muito além do que deve ser em todos os lugares, em todos os setores. Hoje, o que nós estamos precisando é de uma palavra de paz. Seja qual for o presidente do Brasil, ele tem obrigação de ganhar a eleição, no dia seguinte governar para todos. Não interessa quem seja, não posso olhar torto para um cara que pensa diferente de mim. Eu tenho que respeitar a opinião dele e fazer o que eu acho que é certo. E se eu não fizer certo, tá a lei aí para me punir e na próxima eleição eu vou ser punido com a eleição. Então, o presidente da República tem a obrigação de colocar paz no país, de governar para todos, para o maior, para o menor. Quanto ao empresário, quanto a essas pessoas que têm medo de ser punida, é o sistema do momento, é o momento que está assim. Todo mundo está com medo, inclusive na internet. Com medo de aparecer alguma coisa na internet, ser mal interpretado, tira de contexto, uma fala fora de contexto, como eu vejo muito acontecer. E a pessoa, às vezes, tem uma punição lá porque pensa diferente. E não era diferente assim antes, não. Sempre foi assim do outro lado também. As pessoas têm medo porque existe excesso em todos os lugares. Agora, quem é que pode ajudar a fazer isso? Quem é o líder? Quando eu estou lá na associação de bairro, quando eu estou lá no meu condomínio, eu ouço o líder. O que está acontecendo? Por que essa conta está assim? Não, por que que... Eu tenho que ter o respeito e a confiança no líder. Se o líder me transmitir paz, olha, ele é o líder, ele está ganhando para isso, ele foi escolhido para isso, teve ali um conceito para ele ser escolhido, teve vários requisitos que foram cumpridos. Então, eu tenho que acreditar nele até que me prove ao contrário. Sendo assim, é o líder que tem que trazer a palavra de paz para o povo, nas suas ações, nas suas falas principalmente. Principalmente na fala, não só nas atitudes, naquilo que fala para a população. O presidente que está aí, ele disse, olha, vou unir o país, estou esperando.
Deputado, eu queria falar um pouquinho de reforma tributária, né? Ela passou bem rapidamente ali na Câmara e eu vi lá na relação de votação que o senhor votou sim nos dois turnos. E a gente trouxe uma discussão hoje aqui, inclusive na Jovem Pan, mencionando que muitos dos parlamentares acabaram votando ali sem sequer entender o que essa reforma traria de fato, porque a alíquota não estava sendo discutida ainda naquele momento. O senhor confia na reforma tributária que passou com o teu voto, inclusive, na Câmara?
Eu confio no sistema. Quando você vota um tema, por mais que este tema não esteja maduro, que nós chamamos de tá pronto, tá maduro, pode votar, por mais que não faça isso, nós temos um tempo de maturação. Existem pautas que se deixar para depois não vota, esfria, muda, como aconteceu, era para a gente ter votado a reforma tributária lá no governo Bolsonaro. Era para a gente ter votado isso lá, mas esfriou o tema. Então, tem um tempo ali de maturação. Se você passar aquele tempo, a fruta vai cair da árvore e não vai dar certo.
Agora, depois de 30 anos, não foi rápido demais a
Não, isso já vem sendo discutido há muito tempo. Aquele texto que está lá, por exemplo, a gente pega lá atrás o Agnaldo Ribeiro, o Baleia Rossi. Nós discutimos muito esse tema com os textos dele lá. Nós viramos noite discutindo, já estava sendo discutido. É lógico que o Congresso renovou bastante, inclusive mais na Câmara dos Deputados. E esse tema veio, os líderes trouxeram os pós e os contras e falaram, olha, nós temos aqui que fazer a nossa parte. Agora, se a gente não avançar, não vai votar. Agora, senador, vocês precisam revisar. Vocês precisam dar um tom diferente aí naquilo que não ficou 100% aqui na Câmara.
Então, está tendo um monte de mudança lá e um monte de gente trabalhando, inclusive, para garantir algum tipo de benefício para setores os quais essas pessoas elas representam. E isso pode fazer com que a alíquota geral suba ainda mais, deputado?
É natural isso acontecer. O Senado, a Câmara, é composto de pessoas.
Mas vai ser natural
de
depois.
De quem representantes.
Não tá, quem não está nesse grupo, pagar mais.
Deixa eu te contar uma coisa. Em 1994, Paulo Maluf falou assim: vou tirar os cobradores de ônibus e vou colocar catraca eletrônica. Eu me recordo muito bem que foi greve para todo lado. Greve pior do que as que tiveram aqui agora. Teve uma agora que não teve controle, inclusive ficou aí o metrô tudo parado, o trem parou tudo, né? Não teve controle. E foi greve atrás de greve naquela época. Tinha um controle ali daquela quantidade mínima e tal, respeitavam o líder naquela época. E acabou que ele foi lá na raça e implantou a catraca eletrônica. Deixa eu te fazer uma pergunta. Não se faz pergunta para o jornalista, né? Mas eu vou fazer uma pergunta para você aqui.
Eu me reservo o direito de não responder.
Pois é. O Media Trainer fala para mim: Cezinha, você é da área. Nunca faça uma pergunta para o apresentador. Mas olha só, vou fazer uma pergunta que eu mesmo vou responder para você. Eu vou quebrar seu galho.
Você vê como.
Olha, me diga, se o cobrador ficou desempregado, ele se atualizou? Teve a pandemia, os restaurantes fecharam. Eu fiquei triste um dia, até chorei com um dos donos. Eu fiquei emocionado aqui no centro de São Paulo, um restaurante com mais de 50 anos. Fechou a porta e não conseguiu reabrir. Senhorzinho, a família ali que não se atualizou, os filhos estavam em outra área e ele não atualizou durante a pandemia. Faliu, fechou. Por quê? Não se atualizou. Mas você pega aí o tanto que mudou nos aplicativos do tipo de comida. Os restaurantes estão cheios e os aplicativos estão funcionando. As pessoas se atualizaram. Inclusive, teve gente que estava desempregado e hoje está empregado por conta da pandemia, que se atualizou. A necessidade daquele momento fez com que a pessoa se atualizasse. Ou seja, se a reforma tributária traz uma pauta diferente, traz uma mudança, nós temos que tentar organizar. Se o Congresso está votando, o senador, gente, o deputado é eleito por pessoas como eu e você, que representa, quem está ali representa uma parte da sociedade. E sabe que se ele não votar correto e não tiver uma explicação correta lá na ponta, ele vai perder a próxima eleição. Ele precisa ter firmeza naquilo que ele está fazendo. Quando eu voto uma pauta, quando eu tenho dúvida, eu vou ao meu líder e falo: olha, isso aqui, essa pauta está dura. Então, bora discutir junto aqui, que é para a gente ver se eu voto sim ou se voto não. O que eu não gosto é de me abster. Uhum. Eu acho que o deputado, o senador, quem é eleito pelo voto popular, ele tem a obrigação de votar. Ele tem a obrigação de discutir. Ele não pode fugir. Ele não pode correr da responsabilidade. Se você votar errado, vai pagar o preço.
Quando... O senhor tem medo de ter votado errado?
Não tenho medo, não. Porque eu discuti muito antes de votar.
O senhor confia que a sociedade não vai pagar mais imposto do que paga hoje?
Não é questão de pagar mais imposto, não. Nós temos hoje uma atualização no Brasil. Esse governo está muito focado nessa questão de arrancar mais dinheiro da população, sim, né?
Está focando em arrecadação.
Está focando em arrecadação, até porque tem que arrecadar, sim. Aquela questão de taxar as superfortunas, tinha muita coisa fora do eixo. Quando lá atrás vem o Pix, essa coisa toda, isso aí foi para botar o dinheiro para dentro. Tinha muito dinheiro na rua circulando sem estar dentro dos bancos, sem estar sendo taxado. Então, quando vem uma atualização, você tem que olhar para o mercado e tem especialistas, gente, cuidando disso. Tem técnicos brasileiros cuidando disso, que estudou, tem economista, tem gente trabalhando. É uma ideologia diferente. Eu não posso me abster de não votar. Uhum. Se o meu líder me garantiu, se me mostrou, olha, não está como eu queria, mas vamos avançar? Vamos dar mais um avanço. Se tiver totalmente errado, aí a casa revisadora de tudo que é o Supremo vai dizer assim: ó, não é constitucional.
Deputado.
Então, eu acho que o Senado tem que reparar algumas pontas, aparar algumas arestas que não foi reparado na Câmara.
Mas, nitidamente, a reforma tributária causa uma esperança, uma expectativa muito positiva na população. Uhum. O senhor mesmo disse que há 30 anos esse tema é discutido. Isso, obviamente, acaba refletindo nessa esperança popular. Não é muita celeridade, muita pressa para um tema dessa importância que gera toda essa expectativa? Até porque o senhor disse também: se ela não sair ao gosto da população, de alguma forma sair alguma coisa ruim, os parlamentares serão cobrados. Serão cobrados. Não é uma responsabilidade muito grande essa pressa, essa celeridade? Não vou chamar de pressa, vou chamar de celeridade toda?
Olha, existem pautas que se votam no primeiro ano. No Brasil, infelizmente, é assim. É, no jeito que nós temos a política brasileira, se você não votar no primeiro ano, você não vota no segundo, nem no terceiro, nem no último. Então, não é questão de pressa.
Primeiro ano de governo, o senhor fala?
Primeiro ano de mandato. Primeiro ano de mandato, seja governo, tem que votar. Tem coisa que tem que votar. Pautas difíceis de votar, tem que votar. Tem que colocar para discussão logo no início. Então, depois esfria. Uhum. Por conta daquilo que nós falamos aqui, se eu pegar meu celular, dá licença, dos selfies, aqui, olha, tá aqui, ó. É, dos políticos selfie, que vive aquele momento, não está preocupado com o seu bolso lá na ponta. Toda mudança gera reação. É natural, não estou dizendo que está 100% certa a reforma tributária, não. Eu não acredito que foi pressa, não. Não foi pressa de jeito nenhum. Esse tema já vem sendo discutido há muitos anos, tinha que ser votado agora. Tem um detalhe. Outro dia, um rapaz em um ministério falou assim: olha, deputado, não dá para fazer porque a regra não permite. É um tema lá. E aí eu disse: meu filho, vamos programar aqui, bora criar uma situação aqui, porque nós vamos mudar essa regra. Quando tem um acordo político... Aqui na Praça dos Três Poderes, muda a regra de um dia para o outro. É só votar no Congresso. E nós votamos o tema do Congresso, que era um tema de radiodifusão, inclusive, para beneficiar o radiodifusor, para dar mais prazo, para tirar um pouco de despesa que tinha demais no dono de rádio, dono de televisão, que leva a informação correta para o povo. E aquele tema foi mudado, e foi bom para todo mundo, e o governo não faliu por aquilo, o governo ficou sem arrecadar. Ao contrário, estava com muita dívida antiga sem pagar. Aí, quando muda a lei, muda a regra, aí vai lá e todo mundo parcela bonitinho, paga, tira os juros e multa e paga. A mesma coisa é aqui a reforma tributária. Ah, votou, foi às pressas. No dia seguinte, meu irmão, o Congresso se reúne de novo. Vamos mexer naquilo que não ficou bom. Nós temos mexido agora em algumas leis que foi aprovado recente. No governo passado, a gente está lá atualizando, porque... a coisa atualiza muito rápido, inclusive hoje, depois da internet. É tudo muito atualizado muito rápido. E aquele que não for beneficiado tem que achar o meio termo da catraca eletrônica aqui. O cobrador não ficou desempregado. O Maluf botou a catraca eletrônica e ele achou um jeito de se virar. Foi ser fiscal, foi se atualizar, virou motorista e assim sucessivamente. A pandemia... O cara do restaurante, ele teve que ir para o aplicativo. Ele teve que dar mais emprego, gerou mais dinheiro, gerou mais emprego, gerou a economia. Então, não ficou bom para algum, ele vai dar um jeito de se atualizar. Eu tenho certeza disso.
Considerando que nós teremos alguns que não estarão satisfeitos, há uma grande tendência que isso vá para o Supremo.
Nem Jesus agradou todo mundo. Tanto é que ele foi parar na cruz. Então, é impossível. Você pega ali 513 deputados... Tem que ter coragem, é o que eu digo, não pode fugir do tema. Eu acho um desrespeito com o eleitor.
Mas a crítica
quando o cara não vai lá votar e não vai lá discutir.
É sobre a quantidade de concessões para alguns setores em detrimento de outros, deputado. E não buscar uma igualdade em todos os setores, não é, Gani?
Principalmente de serviços.
E além disso, um possível aumento da carga tributária, que vai ser compensado com alguns setores pagando mais impostos do que os outros e possivelmente a quebra do pacto federal. Do Pacto Federativo, né? O senhor defende mais verbas para municípios, autonomia para os municípios. O senhor não vê como uma preocupação isso?
Tudo é preocupante, porém tem um tempo de atualização. Tem um tempo de atualização em tudo isso. Hoje nós estamos com dificuldades nos municípios. A gente pega aqui o próprio estado de São Paulo, que é um estado rico, e tem dificuldade hoje de fazer alguns repasses para a saúde lá na ponta. Os prefeitos, se vocês observarem, eu nunca vi na vida, teve greve de prefeitos. Não é algo que aconteceu agora, é algo que já vinha acontecendo. É algo que já estava, nós pegamos aqui em São Paulo, por exemplo, você vai para Carapicuíba, é um dos municípios mais habitados do estado. Não na quantidade, no número de pessoas, na quantidade de gente no mesmo espaço de terra. E aquele município ali tem pouca arrecadação, ele depende dos repasses do Estado e do repasse do governo federal e da verba indenizatória ali ou da emenda parlamentar. E quando isso é cessado lá na ponta, aliás, lá na fonte, esse município passa dificuldades na educação, na saúde, não paga o médico, não paga o professor, não paga o limpador da rua, não paga a poda de árvore e assim sucessivamente. É, aí começa a política naquele município ficar ruim e a sociedade ficar sofrendo por conta do repasse. Como eu disse aqui, toda mudança gera reação e às vezes gera dor. E nessa dor é preciso entender que algumas coisas precisam mudar. Mas... E por mais que alguns reclamem, se eu como feijoada e proíbe de vender feijoada, eu vou ficar nervoso porque eu gosto da feijoada e mais colocou uma comida mais saudável, menos gordurosa. Então eu vou lá, me adapto, inclusive emagreço um pouquinho.
Essa quebra do pacto não acaba desestimulando aqueles municípios mais organizados, aqueles municípios mais pujantes? Eu vou citar o exemplo do ABC Paulista, que historicamente tinha muitas indústrias. O caso de São Caetano, por exemplo, com a GM. Hoje, o grande trunfo de São Caetano é a GM, que arrecada ISS. Com essa quebra do pacto federativo, esse ISS vai ser difundido pelo país. E uma cidade que durante décadas estimulou políticas públicas para que aquela indústria permanecesse, para que aquela indústria lá estivesse, qualificou desde a escola as crianças, pensando na indústria automotiva. Essa cidade, por exemplo, vai ser desestimulada, vai ser prejudicada de alguma forma. Não é... E acho que o desestímulo é a palavra propriamente, um desestímulo para aqueles que são mais aplicados, são mais organizados, que são mais empenhados com o desenvolvimento?
Isso aí se torna, isso aí acaba se resolvendo lá na ponta mesmo. É a política local. Eu vou te dar um exemplo. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, me liga um dia e falou: Cezinha, pelo amor de Deus, não vote essa reforma do jeito que está, porque... um município de São Paulo vai perder X. Falei: Ricardo, olha, nós precisamos avançar com a pauta aqui. Nós vamos votar e lá no C é meu amigo. E o teu pedido é difícil dizer não para você. Mas o Senado vai dar uma revisada nisso aqui, a gente vai achar o meio termo. Só que o que tirou do município de São Paulo, está colocando para um município menor, está compensando. Então, vai haver uma forma de compensação em algum momento. O que não pode é ficar como está. Precisa, de fato, de uma atualização.
Que foi?
Isso eu acredito.
Bom, deputado, acho que a preocupação que a gente tem aqui diante da reforma tributária, e o que o senhor colocou que a sua posição é de se colocar e votar, porque era um assunto que já vinha há muitos anos sendo discutido, talvez a nossa preocupação aqui é porque muitos desses assuntos ficaram relegados para leis complementares, a questão do próprio Conselho Federativo, de qual vai ser a sua composição. Nós somos um país que temos mais de 5 mil municípios, qual vai ser o critério para eleição de quem vai representar esses municípios, a própria dependência dos municípios e do governo da gestão federal, o que poderia enfraquecer a federação e que o senhor colocou aqui, também acho que é uma sensação nossa, é que essa reforma tributária que vai ser revista no Senado, indubitavelmente ela vai passar por uma terceira instância que é no Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que isso tem um custo para a sociedade que é de insegurança jurídica, né? Tanto do empresário, né? E a gente vai ter dois sistemas, o IBS, do que vão funcionar com o sistema antigo, ou seja, um período de transição muito longo. E de outro lado, a gente vê a preocupação do governo federal de gastar muito, talvez por outro lado, uma preocupação do Congresso Nacional de ver como é que vai arrecadar para manter essas contas. E nesse cenário, o senhor vê, por exemplo, um ambiente favorável para a regulamentação dos jogos de azar como uma nova fonte de arrecadação? Eu sei que o senhor é da bancada evangélica e tem uma posição contrária, mas o senhor acha que nessa necessidade de se arrecadar mais num governo que gasta muito, vai ter um ambiente favorável para isso?
Para começar, eu voto contra o jogo de azar. Eu não vejo o Brasil com uma ideologia preparada para um tema desse jeito. Ah, mas Estados Unidos, quem vai lá gastar não é o rico. Quem vai e se afunda nas drogas, se afunda na bebida, é o pobre, é o aposentado. Então, esse tema eu sou contra, sempre fui contra e serei sempre contra. Eu sou contra o jogo de azar. Ponto, acabou. Seria uma fonte de arrecadação? Claro, tudo que vai cobrar lá na ponta é uma fonte de arrecadação. Mas eu não acredito que seja o tema exatamente que tem que se aprovar para suprir a arrecadação. Ah, mas o jogo já existe. Não é bem assim. Não é bem assim. Nós não temos, repito, essa educação dos nossos aposentados, do nosso povo, da sociedade brasileira em si, entrar nessa pauta com um pensamento positivo e sabendo, consciente, o que vai fazer. Então, nós vamos levar muitas pessoas, muitas famílias ao precipício. Agora, com a questão da arrecadação, de fato precisa achar um meio termo nas contas públicas. Muita gente lá em dezembro falou assim, olha, não vote na PEC da transição. Se fosse o governo Bolsonaro, também tinha que votar, porque não ia deixar o presidente furar o teto. Nós tínhamos que ter recurso para o ano seguinte. O que a população precisa entender, o que nós precisamos principalmente entender, e às vezes até pagar o preço por isso, até perder uma eleição, até ser xingado, mas tem que fazer o que achar correto, porque nós passamos por algo inesperado. O mundo passou por uma pandemia que ninguém esperava. E todos os modelos, por mais que já tivesse uma mudança aqui, outra ali, precisa de atualização, porque até o pensamento das pessoas mudou com isso. É mais recurso na saúde, é mais pessoas desempregadas. Então, precisa achar o meio termo. Hoje, um amigo meu fala assim, olha, Cezinha, a fotografia do dia é essa. Então, é o que temos para hoje, é o que nós conseguimos oferecer nesse momento agora. Repito, o Senado tem que fazer algumas revisões naquilo que, até porque é constitucional, o Senado tem que fazer isso. E se não ficar boa, aí tem o Executivo para vetar ou não vetar, ou para regulamentar ou para não regulamentar, e aí o Congresso vai se posicionar. Se vetar, vai derrubar o veto. São vários trechos, são vários temas que pode ser sancionado um, vetado o outro. Então, nós temos que ter coragem. Esse é o meu sentido de querer dizer para você. Nós temos que fazer, e temos que fazer nesse momento. Esse é o momento de fazer. Os municípios estão sem dinheiro. Precisa de recurso. E daqui a pouco vocês, como eu disse, aconteceu greve de prefeito, nunca vi isso na vida. Prefeito fazendo greve porque não tem recurso lá para pagar a merenda escolar.
Deputado, a gente está chegando ao fim já, temos menos de 4 minutos aí pela frente. Eu quero saber sobre essa participação intensa do senhor em comissões. De quantas o senhor faz parte? Uma porrada, né?
Olha, hoje eu faço parte de 6 comissões. Presido a Comissão de Aviação e Transporte, são 32 comissões. Essa eu acho que é a 4ª, 5ª comissão, que são mais de 4 mil projetos nesta comissão lá. Todo dia chega um projeto novo. É um tema muito atual, até por conta das atualizações de aplicativos. Você lembra lá atrás, teve aquela discussão louca da Uber, né? Então, o tema ali é sempre aceso, é uma comissão de bastante trabalho. Aí tem a comissão de comunicação, que eu sou membro efetivo, que é a minha área. De verdade, quando me perguntaram, Cezinha, no partido fui escolhido ali para presidir comissão, e Cezinha, qual que você quer? Qual que você quer trabalhar? Eu falei, da minha área, quero presidir a comissão de comunicação. Falou, não, calma, porque os partidos aqui têm que fazer acordo. Você vai para essa? Eu falei, sim, senhor. Então, o importante é estar ali próximo às decisões.
Por que tantas comissões, além da bancada evangélica ainda, né?
Bancada evangélica, como bancada da bala, como bancada do agro, são bancadas temáticas, que não tem poder de decisão. Tem ali o poder de articulação, mas não tem poder de dizer no que vai votar, o que não vai votar.
Porque... Agora, por que essa participação intensa em tantos assuntos que são completamente divergentes? É nisso que eu quero chegar.
Eu fui eleito quando a minha liderança me chamou e falou, Cezinha, você vai ser deputado estadual na época e você vai para lá fazer política. Aquilo que você tiver dúvida, seja conservador. Você vai atuar aqui numa linha de sucessão deste grupo político. E você vai fazer política. Por quê? A sociedade que eu atendo, a igreja que eu represento, lá todo mundo é brasileiro, todo mundo come, todo mundo trabalha, tem os que empregam, e tem os de opinião, tem os ideológicos, e assim sucessivamente. Então, lá tem todos os temas. E como eu estou no trabalho político de fazer política no Congresso, na Câmara, na Assembleia Legislativa, o importante é você ter uma posição na liderança. Por quê? Quando você está envolvido no meio da liderança, você consegue ouvir os temas, você consegue debater os temas. Você está em posição de destaque para você conseguir ser ouvido. Uhum. Então, você acaba tendo uma liberdade ali para falar um pouco mais e um respeito mais ali no Congresso para você levar os seus temas. Por exemplo, eu estou na Comissão de Aviação e Transporte, presidindo a comissão. É o tema tema, que eu me atualizei ali no momento, fui aprender aquele tema, fui discutir o tema para conseguir entregar para a sociedade, através dos deputados, as pautas. Eu trabalho bastante, semanalmente, nas audiências públicas, pautando toda semana. Eu luto para, às vezes, quando está em obstrução, eu vou lá e chamo um a um, bora dar presença, vamos lá porque vamos fazer a reunião, bora trabalhar, vamos ler o relatório. Aí, enfim, cada um tem o seu modo de trabalhar. Com isso, eu tenho ali uma oportunidade. Quando se fala de bancada evangélica, olha, o Cezinha também faz parte da bancada evangélica, então vamos ouvir o tema dele aqui.
E resposta objetiva, o governo está aberto a ouvir as bancadas?
Não.
Bom, depois dessa eu vou encerrar. Objetivo, você viu como ele é bem treinado. O media training funcionou, tá?
Nem as partidárias, nem as temáticas.
Nenhuma das duas. O governo está preocupado em fazer a vontade dele.
Deputado federal, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Obrigado por responder as nossas perguntas e lidar com elas de uma maneira muito bem humorada aqui. Foi um
Como
prazer.
Como diz na Jovem Pan, repita.
Obrigado. Acácio, Marcelo, Samantha, Gani, muito obrigado a vocês também. Foi um prazer compartilhar esse espaço com vocês e com você que nos acompanha sempre. O Direto ao Ponto vai ficando por aqui. A gente se vê ao longo da semana e também sempre, todas as segundas, às 9:30 da noite. Eu te espero. Um abraço.
Direto ao ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.